Estado, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias ao público e peço à senhora secretária da mesa, deputada Maria da Luz Rosinha, a leitura do expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a ler, vinda da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, a seguinte informação. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida, do Círculo Eleitoral de Castelo Branco, é substituído por José Pedro Leitão Ferreira, do mesmo Círculo Eleitoral, com efeitos a partir do dia 2 de dezembro, de 2022 inclusiva, assinalados os documentos pertinentes de que a Comissão dispõe, verificou-se que o candidato não eleito indicado, José Pedro Leitão Ferreira, é realmente o candidato seguinte que deve assumir o mandato conforme lista apresentada a sufrágio no Círculo Eleitoral de Lisboa, no Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Foram observados os preceitos regimentais e legais aplicáveis. Nestes termos, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados entendeu proferir o seguinte parecer. A suspensão do deputado Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida cumpre os requisitos legais, sendo substituído por José Pedro Leitão Ferreira, com efeitos a partir de 2 de dezembro de 2022, inclusive. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A suspensão é automática, portanto não há motivo para votar este parecer da Comissão do Estatuto e Deputados e Transparência. Vamos iniciar a nossa ordem do dia. O primeiro ponto é a apreciação da proposta de inquérito parlamentar número 4 do Grupo Parlamentar do Chega, constituição de uma Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar para a avaliação da gestão da pandemia por Covid-19. Para apresentar a proposta, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhora Secretária de Estado, o que discutimos hoje aqui é se faz ou não sentido que este Parlamento inicie uma investigação, à semelhança do que está a ser feito em muitos países da Europa, sobre a forma como o Estado português geriu a pandemia. Nos últimos anos, a grande maioria dos países, incluindo Portugal, optou por, face à urgência da necessidade de aquisições de bens e serviços, dispensar de visto prévio e controlo do Tribunal de Contas e das respectivas entidades judiciais de controlo a maior parte destes bens e serviços. Fizemo-lo a acreditar que a urgência das decisões que o Governo tinha que tomar e a necessidade imperiosa de decisões eficazes e rápidas pudesse conduzir a resultados imediatos. Hoje sabemos o que já suspeitávamos há alguns meses. A aquisição desastrosa e suspeita de muitos dos bens que foram adquiridos para combater a pandemia Covid-19. Peguemos no exemplo dos ventiladores e das máscaras. Milhares de contratos feitos. Alguns deles com os bens nunca chegaram a Portugal, outros não estão publicados no portal base da contratação pública e outros vieram com instruções em mandarim. Muitos destes casos são apontados pelo Tribunal de Contas como falhas gravíssimas, em que muitos destes contratos não estão sequer devidamente publicitados ou foram dados por deles conhecimento. Gostava que a Câmara tivesse conhecimento disto. De janeiro de 2021 a março de 2022, Tivemos perante 22.134 contratos. 22.134 contratos, num total de 2 mil milhões de euros. De todos estes, 88,5% não tiveram qualquer fiscalização nem qualquer controlo do Tribunal de Contas. O que temos hoje perante nós é a necessidade do Parlamento Português lançar uma investigação profunda à forma como foi conduzido este processo. Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhores Deputados, as suspeitas na contratação pública nesta matéria são graves e já foram apontadas pelo Tribunal de Contas. As aquisições em matéria de bens e serviços, em matéria de vacinas, levaram já as instituições europeias e a Procuradoria-Geral Europeia a lançar uma grande investigação sobre esta matéria. Ao dia que estamos hoje, a Procuradoria-Geral Europeia está a investigar criminalmente a aquisição de vacinas no espaço europeu, incluindo em Portugal. Cabe-nos a nós fazer parte desse trabalho. Nos termos do artigo 1º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, os inquéritos têm por função vigiar o cumprimento da Constituição e apreciar, neste sentido, os atos do Governo. Nunca, se alguma vez, foi tão importante fazer esse controlo quando passámos por sucessivos estados de emergência e suspensão de leis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputados de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Chega já propôs nesta Assembleia 6 comissões de inquérito. O Chega está para as comissões de inquérito como o PS está para os grupos de trabalho. Propõe-nas por dois motivos, por tudo e por nada. Aliás, não é só nisto que o Chega está cada vez mais parecido com o PS. Há assim uma certa deriva estatista. Também o Chega quer hoje em dia meter o Estado em tudo. Os senhores deputados do Chega e do PS, estejam tranquilos, controlem a vossa tensão arterial, porque nós vamos viabilizar esta proposta desta Comissão. Vamos viabilizar esta proposta de Comissão Eleitoral porque, embora a Iniciativa Liberal seja contra esta banalização das comissões de inquérito, esta, em concreto, faz muito sentido porque é, de facto, fundamental avaliar e tornar público se a gestão do Governo durante a pandemia foi tão fantástica como a propaganda do PS nos quer fazer crer. Esta comissão de inquérito justifica-se não porque aqui se queira substituir o caso concreto do papel do Tribunal de Contas, mas porque queremos apurar responsabilidades políticas neste processo. Nós precisamos de saber, os portugueses têm o direito de saber, como é que foram decididos os critérios de acesso condicionado a cuidados de saúde e o impacto que isso teve no excesso de mortalidade? Qual o motivo de se manterem, algumas ainda hoje, medidas abusivas, como os impedimentos de acompanhamento das mulheres durante a gravidez e o parto? Como é que foram avaliados os impactos das decisões relativas ao encerramento das escolas, quer quanto ao atraso das aprendizagens, quer quanto ao impacto na saúde mental de crianças e jovens? Precisamos saber qual o balanço, em termos de execução e de eficácia, nos apoios às empresas e aos profissionais liberais. E como é que podemos estimar o desperdício de dinheiros públicos decorrentes do relaxe das regras de contratação pública durante este período? E já agora, esta comissão de inquérito também vai permitir ver a coerência dos partidos durante a pandemia. Por exemplo, o Chega, no princípio, estava defensor dos confinamentos, mas que depois, quando a Iniciativa Liberal insistiu no contrário, passaram a falar de atentados às liberdades. Senhor Presidente e Srs. Deputados, o próprio PS aprovou no texto relatório final da Comissão de Acompanhamento de Covid da legislatura passada o seguinte. No texto final dizia o seguinte, aprovado pelo PS: a real dimensão de todos os impactos na sociedade e economia não se esgota na conjuntura e carece de mais tempo de análise, pelo que numa próxima legislatura este acompanhamento parlamentar deverá prosseguir. Esta era a posição do PS sem maioria. Quero ver qual é a posição do PS com maioria e se vão viabilizar esta Comissão Parlamentar de Inquérito Chega, ou se vamos mais uma vez ver quem dá convenientemente a mão à agenda mediática do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Guilherme Almeida, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, discutimos hoje uma iniciativa de inquérito parlamentar apresentada pelo Partido Chega para a avaliação da gestão da pandemia por Covid-19. A avaliação da gestão desta pandemia, que tanto afetou o nosso país e impactou a vida dos portugueses, é sem dúvida um assunto de maior interesse e importância nacionais. Sabemos que nem tudo correu bem nessa gestão, como também não ignoramos que só reconhecendo os erros podemos evitar cometê-los de novo. A questão não é, portanto, a de saber se o assunto é importante ou merece atenção. Ele é importante e merece toda a atenção. Para o PSD, o que está em causa é decidirmos se o Parlamento deve avançar agora para uma comissão de inquérito parlamentar à gestão da pandemia por Covid-19, num crescente quadro de compressão e limitação das capacidades do Parlamento em fiscalizar politicamente a atual maioria socialista, um partido cada vez mais sôfrego na tentação do controlo do Estado. Veremos, aliás, na designação do futuro Presidente da Entidade Reguladora de Saúde, até que ponto o Partido Socialista resiste à tentação de neutralizar as instituições administrativas ditas independentes que devem defender tenazmente o direito dos doentes. Nesse quadro, é legítimo recear que o PS possa aproveitar uma comissão parlamentar de inquérito para branquear muitas das responsabilidades dos governantes, atirando para debaixo do tapete o que, nos casos, foram errados, noutros tardias, por vezes insuficientes e, noutras vezes, ainda excessivas. Senhor Presidente, concentramos-nos na questão da avaliação da gestão do Covid. A este respeito, importa referir que Portugal é um dos países piloto de uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, cujo objetivo é avaliar a capacidade e a preparação de resposta dos países à emergência de saúde pública. Este é ainda o tempo dos organismos competentes avaliarem a resposta dos portugueses à pandemia, numa perspectiva essencialmente positiva de aprendizagem, reforçando a partilha dos recursos e experiências com vista a melhorar a preparação e a resposta a futuras emergências de saúde pública. Quanto à pandemia, sabemos que houve mérito dos profissionais de saúde, verdadeiros heróis no combate ao vírus e à salvação de vidas humanas. Houve sentido de responsabilidade coletiva dos portugueses que cedo aderiram às campanhas de vacinação e muito contribuíram para a contenção dos programas de doença. E houve mérito também de alguns dirigentes do Estado e das autarquias locais. No que respeita às autarquias, lamentamos que 2 anos e meio depois continuem sem nenhuma resposta do Governo sobre o ressarcimento das despesas, depois de terem sido as primeiras entidades a estar no terreno a combater a pandemia e a prestar assistência social às populações. Senhor Presidente, a suspensão de toda a atividade assistencial programada no SNS, decidida pelo Governo ao longo da pandemia, sem que fosse dada qualquer alternativa aos doentes crónicos e aos que viram as suas consultas de cirurgia canceladas, teve e tem ainda consequências na mortalidade em Portugal. Não podemos esquecer as 25.450 mortes e os 5.542.265 infectados por Covid-19 em Portugal. Mas a verdade é que nos 2 últimos anos a mortalidade não aumentou no nosso país apenas por causas relacionadas com a Covid-19. A mortalidade não-Covid também aumentou significativamente desde março de 2020. Milhares de mortes em excesso, como oportunamente alertou o INE. E sabemos que essa tendência se manterá nos próximos anos. Dito de forma mais simples, o que deixou de se fazer durante o período mais negro da pandemia foi, na maior parte dos casos, compensado desde então. 2 exemplos retirados do último relatório de acesso ao SNS. As consultas médicas presenciais nos cuidados primários de saúde no SNS, que andavam pelos 20 milhões em 2019, decresceram para menos de 13 milhões em 2020 e em 2021 não chegaram aos 15 milhões, o que significa 5 milhões de consultas anuais, uma quebra na ordem dos 25%. As 630 mil cirurgias programadas, realizadas no âmbito do SNS em 2021, não permitiram recuperar as 115 mil que ficaram por realizar em 2020. Neste contexto, impunha-se uma mobilização geral de todo o sistema de saúde para salvar vidas, mas o Governo, por sectarismo ideológico ou simples incompetência, não esteve claramente à altura da sua responsabilidade. No entanto, a máquina de propaganda socialista convenceu muitos portugueses que o trabalho que o Governo fez foi fantástico. Algo de extraordinário. mas que sem termos todos os elementos técnicos necessários, e nomeadamente o relatório da OMSS, consideramos não estarem ainda